Governo do Estado propõe a prefeitos retorno de aulas presenciais ainda neste mês para a educação infantil. Regras para o comércio e restaurantes têm nova flexibilização para cidades gaúchas com bandeira vermelha. Paraná anuncia acordo com a Rússia para a fabricação de vacina contra o coronavírus.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos e meio, tarde de céu nublado e temperatura de 14 graus em Porto Alegre. O governo do estado propôs nessa manhã a prefeitos o retorno das aulas presenciais ainda neste mês para a educação infantil.
O governo do estado apresentou a prefeitos nesta manhã uma sugestão de cronograma de volta das aulas presenciais. Pela ideia do Piratini, as aulas seriam retomadas no final deste mês, em 31 de agosto, para a educação infantil, ou seja, creches e pré-escolas. Depois poderiam voltar às salas de aula os professores e alunos do ensino superior, a partir de 18 de setembro. O cronograma prevê ainda que o ensino médio e técnico sejam autorizados a partir da semana seguinte, 21 de setembro. Uma semana depois, voltariam os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Por fim, em 8 de outubro, os anos iniciais do ensino fundamental. O presidente da FAMURS, entidade que representa os municípios gaúchos, Maneco Hassen, considerou a proposta do governo vaga e destacou que não entende que há segurança para a retomada das aulas. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 9 em Caxias do Sul e 13 em Santa Maria, Pelotas e Rio Grande. A terça-feira será de tempo instável na maioria das regiões. A chuva inicia à tarde entre o leste e o norte e deve se intensificar à noite. As temperaturas ficam amenas e não devem passar dos 20 graus. O governo do Paraná anunciou que vai assinar nesta quarta-feira um convênio com a estatal russa para produzir a vacina desenvolvida pelo país. O acordo prevê que o estado poderá fazer testes, produzir e distribuir a vacina. O convênio será assinado pelo governador Ratinho Júnior e pelo embaixador da Rússia. O passo seguinte à assinatura do acordo é o compartilhamento do protocolo russo com a Anvisa para que a agência libere todas as etapas. A data para o início da ação ainda não foi informada. Nessa terça-feira, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia é o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o coronavírus. Especialistas internacionais, no entanto, questionam a pesquisa porque não há publicações científicas sobre a eficácia. A Organização Mundial da Saúde afirmou que precisará ter acesso aos dados da pesquisa do laboratório russo Instituto Gamelaia para avalizar a eficácia e segurança da vacina desenvolvida no país para então aprová-la. A Rússia, entretanto, não precisa do aval da entidade para fazer o registro. A OMS monitora o desenvolvimento das vacinas pelo mundo. Pelo último registro na entidade, do dia 31 de julho, os russos ainda estão na fase 1 e seria preciso completar a fase 3 para fazer o registro. Ainda nesta edição, o prefeito de Porto Alegre é notificado sobre a abertura de processo de impeachment. Mais de 300 multas foram aplicadas a flanelinhas na capital em 6 meses.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Um mês e meio depois de ter controlado a primeira onda da Covid-19, a Espanha está mais uma vez em situação crítica. A avaliação é de especialistas, já que o país possui os piores dados em termos de infecções na Europa Ocidental. A Espanha registrou uma média de quase 5 mil casos diários nos últimos 7 dias. Médicos afirmam que houve muita pressa no desconfinamento, certamente devido ao turismo, um dos pilares da economia espanhola. Na tentativa de resolver a falta de recursos para investimentos, integrantes de áreas políticas do governo e aliados no Congresso discutem a extensão em 2021 do estado de calamidade pública. Na prática, com isso, o governo não precisa cumprir a meta de déficit primário, a regra de ouro e o teto de gastos públicos. Áreas técnicas afirmam, no entanto, que estender o estado de calamidade tem entraves jurídicos. A meta inicial para 2020 2020 era um déficit de 124 bilhões de reais, mas deve ultrapassar os 800 bilhões em razão dos gastos com a pandemia autorizados pelo Congresso.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 14 graus. 12 horas 56 minutos. O decreto estadual do distanciamento controlado teve alterações importantes para cidades em bandeira vermelha. Com isso, a norma publicada pela Prefeitura de Porto Alegre a noite passada não mais diverge da estadual.
No caso do comércio não essencial, o decreto estadual de agora permite atendimento presencial em até 4 dias da semana, sem especificar como antes, que tinha que ser de quarta a sábado. Então, o município pode definir as datas de abertura. Também autoriza o funcionamento por, no máximo, 7 horas por dia, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Antes, o limite era 4 da tarde. E mais esse aspecto, o decreto de Porto Alegre passa a se encaixar, porque ele fixou o fechamento às 17 horas. No entanto, a intenção da capital ainda é liberar a abertura de segunda a sexta-feira, o que exigirá mais negociação por serem 5 dias de funcionamento. Outra alteração significativa no decreto estadual é para restaurantes. O atendimento presencial pode ser feito por até 5 dias na semana, entre 9 da manhã e 5 da tarde, por no máximo 7 horas por dia. Na norma anterior, estavam definidos os dias e a faixa horária. Com essa mudança, os estabelecimentos podem abrir nos finais de semana, se decretos municipais permitirem. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
Pesquisa realizada pelo Comitê de Crise da Educação Física, movimento que reúne 6 entidades do setor, apontou que 70% dos proprietários de centros de treinamento têm intenção de reabrir os locais já nesta terça-feira na capital. O decreto publicado ontem pela Prefeitura restringe o uso de espaço para que se tenha no máximo um aluno a cada 16 metros. Parte das academias não abriu e não há previsão de retomar das atividades. Os locais podem funcionar de segunda a sexta-feira, sem horários pré-definidos. O secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus em Porto Alegre, Bruno Miragem, disse que a prefeitura vai voltar atrás na liberação de atividades se houver sobrecarga no sistema de saúde. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, ele afirmou que hoje a demanda por leitos de UTI está estabilizada, mas num patamar alto. No entanto, se o sistema de saúde voltar a ser pressionado, causando risco de saturação, Bruno Miragem diz que a prefeitura vai retroceder e voltar a restringir atividades como fez outras vezes. Nessa manhã, Porto Alegre possuía 338 pacientes com confirmação de coronavírus em UTIs e outros 33 com suspeita da doença. A lotação é de 90,6%. Em instantes, produção industrial no estado registra um dos maiores avanços do país em junho.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
6 meses após lei que proíbe a ação de flanelinhas em Porto Alegre, a prefeitura já aplicou quase 300 multas. Desde o dia 16 de janeiro, a Guarda Municipal já autuou 293 guardadores de veículos. 27% desse total são reincidentes, ou seja, 81 foram multados mais de uma vez. A multa inicial é de R$ 300 e, em caso de reincidência, o valor dobra. Todas as autuações estão no prazo de recurso e, por isso, ainda não houve pagamentos. Aprovado na quarta-feira da semana passada, o início do processo de impeachment foi comunicado oficialmente ao prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquezan, somente na manhã de hoje. Com isso, está aberto o prazo de 10 dias corridos para a defesa prévia. Marquezan poderá, nesse primeiro momento, apresentar até 10 testemunhas de defesa. Passado o prazo, a comissão de vereadores que analisa o pedido terá 5 dias para apresentar um parecer, orientando o arquivamento ou o prosseguimento da denúncia. A Câmara questiona gastos de recursos do Fundo Municipal da Saúde com publicidade. E a produção da indústria gaúcha teve um dos maiores crescimentos do país em junho. O avanço foi de 12,6% sobre maio, já com ajuste sazonal feito pelo IBGE. Foi o segundo mês de alta no Rio Grande do Sul e, novamente, acima da média nacional, que foi de 8,9%. O IBGE identificou bons avanços, por exemplo, nos segmentos de móveis e o de veículos automotores, reboques e carrocerias. As fábricas do estado acumularam avanço de de 31,6% em maio e junho. A perda acumulada entre março e abril, entretanto, foi de 37,1%.
Gasolina DTClean, gasolina que proporciona economia no consumo de combustível, só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.